Caro presidente dessa sessão, senador Jorge Viana, caros colegas senadores, nossos telespectadores da TV Senado, nossos, imagino, conterrâneos, porque receber um abano deve ser visitantes do Rio Grande do Sul ou de outros estados que estejam aqui nos brindando, de qualquer região do Brasil. São sempre bem-vindos ao Senado Federal, todos vocês que vêm aqui nesta tarde, véspera do feriado de 1º de maio. Nós aqui temos que, como diz aquele programa, nos virar nos 30, senador Jorge Viana. Manhã, agora aqui, eu antes de chegar aqui, vim correndo. O fôlego ainda não foi totalmente recuperado, porque me informaram que seria o último orador da tarde. Felizmente, será a Vossa Excelência e terei o prazer de falar. Na Comissão de Relações Exteriores, neste momento, o senador Aloysio Nunes Ferreira, que é o presidente da comissão, está recebendo uma delegação composta por 11 integrantes dos Estados Unidos da América, com o subsecretário adjunto de defesa dos Estados Unidos, para assuntos do hemisfério ocidental também, assessorias militares norte-americanos, e todos muito animados com a ampliação das relações bilaterais no campo da defesa, em outros campos, e alguns acordos que foram feitos pelo Brasil em 2010, nós estamos em 2015, imaginamos que sejam ratificados já para que a visita da presidente Dilma Rousseff, dentro de 2 meses, aos Estados Unidos, seja coroada de êxito nesses acordos bilaterais. Já estão superadas as, digamos, divergências em relação à questão da espionagem e agora é a hora, dadas as necessidades que todos os países estão enfrentando nos aspectos econômicos, de buscarmos a ampliação das relações. Afinal, o mercado americano é um grande importador de bens manufaturados do Brasil e isso é relevante para a economia brasileira. Também, a propósito, registro o trabalho que a AmSAM, a chamada Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, vem realizando nessa aproximação no campo econômico. Já foram 3 missões de parlamentares de vários partidos aos Estados Unidos, a Washington, com encontros bilaterais em todas as áreas, seja no Departamento de Estado, seja na área do comércio, da agricultura e do próprio Capitólio, que é o Congresso americano. Todas com um grande, digamos, resultado e também com uma agenda comum de interesses bilaterais. Penso que a visita da Presidente da República vai consagrar exatamente esses objetivos maiores de uma relação que tem que ser vista e analisada, senador Cristóvão, sem preconceitos, uma relação com os Estados Unidos. O senador Cristóvão, que é o nosso mestre em educação, sabe o quanto dos brasileiros escolheram no Ciências Sem Fronteira as instituições de ensino superior norte-americanas, as mais importantes, entre as mais importantes do mundo, para o Ciências Sem Fronteira, que é também citado pelas autoridades americanas como um grande ponto de convergência e uma grande inflexão, eu diria até, nessa relação, porque esses estudantes trarão para o Brasil esses conhecimentos e essa formação de nível superior que é extraordinária. E eu, porque fiz referência à questão da educação e dessa convergência com os Estados Unidos, ressaltada pelo então embaixador do Brasil em Washington, Mauro Vieira, agora nosso chanceler, eu imagino que é sobre isso que o senador Cristóvão Buarque tenha levantado o microfone para uma parte, para fazer alguma referência nesses aspectos desse grande programa que o Brasil criou e temos que destacar que é o Ciências Sem Fronteira. Com muita alegria, concedo a parte ao nosso querido senador e mestre Cristóvão Buarque.
Senadora, muito obrigado pelas palavras gentis. Eu aproveito sua fala, porque nesse sábado passado, eu tive a oportunidade de conviver com 230 jovens, a maior parte deles do programa Ciências Sem Fronteiras. Eles têm uma organização de estudantes que estudam nos Estados Unidos. E organizaram um dia de debates e eu fui um dos convidados. E estive lá durante todo o sábado. E eu fiquei surpreso, não só com a qualidade deles, mas também com o compromisso deles em relação ao Brasil. Todo dia a discussão foi sobre o Brasil, sobre a ciência no Brasil, sobre tecnologia no Brasil, sobre o que é que eles podem fazer ao voltar para o Brasil. Eu quero dizer que eu fiquei satisfeito, orgulhoso de ver como o programa Ciência Sem Fronteiras tem estudantes como esse. E eu, que sinceramente coloco algumas contribuições que eu acho que poderia melhorar esse programa. Eu creio que ainda falta colocar estudantes que fiquem mais tempo. Eu acho que fica necessário ainda mais ênfase àqueles que voltarão para ser professores. Já tem uma pequena... No FIES já tem um benefício para quem vai ser professor na volta. No Ciências Sem Fronteiras não tem. Eu acho que a gente precisa aumentar o número de cientistas do exterior que a gente traz, porque se é a Ciência Sem Fronteira, não é só na direção de mandar brasileiros para lá, é também na direção de trazer cientistas para cá. Eu creio que a gente precisa cuidar mais do idioma, dos alunos que saem daqui, mas, de qualquer maneira, é um programa que traz grandes vantagens. E ontem nós tivemos uma audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia em que diversas pessoas falaram, mas especialmente o presidente do CNPq fez uma apresentação sobre Ciências Sem Fronteiras que nos deixa com a certeza de que é um grande programa. E também eu com a certeza que precisamos melhorar ainda mais esse programa.
Muito obrigada, senador Cristóvão Buarque. E, de fato, esse programa tem e merece o aperfeiçoamento, porque, como disse Vossa Excelência, ficou encantado de ver o aproveitamento que esses jovens brasileiros estão tendo. E um aperfeiçoamento do Ciência Sem Fronteira seria benéfico. O próprio CNPq trabalha certamente com isso. O professor Jorge Guimarães tem sido um entusiasta e um grande... estimulador desse processo. A propósito disso, até lembro que no sábado o senador José Serra esteve na Universidade de Harvard fazendo uma palestra para 200 no auditório da universidade, com uma afluência e um interesse muito grande pelo Brasil. Então, apesar dos nossos problemas, o Brasil continua sendo um país muito admirado e desperta muita curiosidade. Mas falamos sobre educação, senador Cristóvão, meu caro presidente Jorge Viana, hoje está terminando o prazo para as inscrições dos contratos do financiamento estudantil, o FIES. Os estudantes podem concluir a renovação semestral até o dia 29 de maio. A prorrogação não vale, porém, para pedidos de novos contratos. Dificuldade para obter ou renovar o FIES causa uma enxurrada de ações na Justiça. Mesmo alunos que superaram dificuldades de inscrição estão enfrentando hoje problemas. Enquanto faculdades e IMEC não se entenderem, universitários recorrem à Justiça pelo direito de estudar. Muitos alunos que não estão conseguindo renovar o cadastro no FIES estão, inclusive, sendo vítimas de golpes. No desespero para continuar no programa, alguns estudantes pagaram as mensalidades de seus cursos em faculdades particulares para não perderem as vagas. Uma jovem chegou a pagar para um desconhecido que dizia conseguir fazer as inscrições e levou um golpe de R$ 400. Até isso aconteceu. A má fase no FIES, que é um grande programa, eu sempre tratei disso quando era jornalista, porque sou bolsista e sei do valor desse financiamento, ou também do ProUni, e a demora de mais de 5 meses para repasses dos recursos federais ao programa e ao ProUni, por parte do governo federal, estão entre uma das maiores preocupações de toda a bancada do meu estado, do Rio Grande do Sul, que são 31 deputados federais de vários partidos e dos 3 senadores. Nesta terça-feira, nesta semana, o tema foi discutido pelo coordenador da bancada, deputado Giovanni Cherini, com o presidente da Comissão de Educação da Câmara Federal, deputado Saraiva Felipe. O representante da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, a ABRUC, e que é também o reitor da Unijuí, a Universidade de Juí, Martinho Luiz Kelme. A bancada gaúcha está preocupada também com o elevado nível de problemas que esta situação do não pagamento, do não repasse dos recursos às universidades comunitárias, que vá prejudicar o próprio funcionamento. São 15 instituições comunitárias que estão entre as quais, que eu faço questão de hoje referir todas elas, que têm uma grande colaboração no processo do ensino superior em nosso estado. A FEVALE, o Centro Universitário Franciscano, o Centro Universitário Metodista, o IPA, a Univates, a PUC do Rio Grande do Sul, eu sou filha da PUC, a Unilassalle, a Católica de Pelotas, a Urcamp, a UX de Caxias do Sul, Urcamp é de Bagé, a Unicruz de Santa Cruz do Sul, a URI de Erechim, a UNISC, aliás, a Unicruz é de Cruz Alta, a UNISC, que é de Santa Cruz do Sul, a UPF de Passo Fundo, a Unicinos, em São Leopoldo, a Unijuí, como já disse, a UX, que nós chamamos a UCS de Caxias do Sul, a Católica de Pelotas, a PUC de Porto Alegre, o Centro Metodista, o IPA de Porto Alegre, e também a Univates e a FEVALE, Novo Hamburgo, Lajeado e o Centro Universitário Franciscano em Santa Maria. Então, são 15 universitárias, 15 instituições comunitárias gaúchas que estão enfrentando sérias dificuldades e que a bancada assumiu esta causa pela relevância que teve e que tem a educação superior no nosso estado. Eu queria, para encerrar essa manifestação aqui na tribuna, presidente Jorge Viana, amanhã é o dia do trabalho. Nós estamos aqui diante de vários desafios. Tenho a honra de ser a relatora de uma iniciativa parlamentar relevante que trata da regulamentação do trabalho doméstico em nosso país. São milhares de homens e mulheres que trabalham nas nossas casas, fazendo um trabalho que eu diria indispensável, extraordinário, mas cuja relação não se dá na natureza de capital e trabalho, mas numa natureza diferente de uma prestação de serviços numa residência em que não tem como objetivo lucro, não é uma atividade comercial, é uma residência onde moram e vivem pessoas. Então, eu quero dizer que este tema me é muito caro, até em homenagem à minha secretária do lar, a Regina Maria dos Santos Veras, que está há só 32 anos do meu lado. Eu não digo trabalhando para estar do meu lado. Então, chegou com 20 anos e hoje está com 52 anos e continua uma menina e com a mesma disposição e a mesma responsabilidade. Então, em homenagem à Regina e às tantas outras Reginas do meu querido Jorge Viana, a Regina do senador Cristóvão, a Regina do Teomário Mota, a Regina de todas as pessoas que trabalham nas suas casas, são muitas Reginas, Marias e tantos outros nomes, dessas pessoas que são verdadeiros anjos da guarda. Então, teremos o cuidado de fazer a conclusão da regulamentação da profissão do empregado, do emprego doméstico, de maneira muito responsável, muito judiciosa e também muito cuidadosa com os direitos das trabalhadoras, sem descuidar também dos direitos e dos deveres dos empregadores. Nós temos que fazer uma lei justa, e a lei justa é a lei que fica no centro. Com prazer, concedo a palavra ao senador, a parte do senador Teomário Mota.
Senador, eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Vossa Excelência é uma das parlamentares desse Senado que a gente aprende a respeitá-la por tudo que Vossa Excelência representa. É uma pessoa centrada, uma pessoa comprometida com as causas sociais, comprometida com esse país, comprometida com o seu Rio Grande do Sul. É uma assídua trabalhadora. Trabalhadora, é senadora operária, trabalhadora.
Operária.
É uma operária que está aqui todos os dias trazendo um trabalho, é nas comissões, é aqui no plenário, é nos debates regionais do seu estado, mas também nacionais. E eu não tenho nenhuma dúvida que Vossa Excelência vai conduzir, dentro daquilo que for possível, todos os trabalhos que é disponibilizado para Vossa Excelência relatar ou fazer qualquer parecer. Vossa Excelência faz com muita responsabilidade, com muito amor. Essa é uma causa que ela é extremamente, para mim, toca muito no meu coração, porque minha mãe era uma empregada doméstica. né? Então eu sei o quanto que essas mulheres trabalham muito, e elas acabam trabalhando nos lares com muito amor, né? Elas trabalham com muita dedicação, acaba o lar do patrão sendo o lar dela, é, né? Eu me lembro que às vezes eu ia visitá-la, ela dizia, tira a sandália, meu filho. Meu patrão não gosta que bote areia aqui dentro. Então, essas coisas, é um zelo enorme. Então, ela passa a ter uma disciplina imensurável nesse sentido. A senhora falou agora da Regina, né? Uhum. Regina, sua secretária do lar, e da minha Nina. É a Nina. Então, agorinha, nós estávamos almoçando. Eu sempre almocei na minha casa, e quero que eu almoce, que os meus empregados sentem na minha mesa comigo. Eu morei e trabalhei na casa dos outros, e a coisa que mais me deixava revoltado é eu ir para uma segunda mesa, é onde o patrão tirava o açúcar, tirava a bocada de coisa, aquelas coisas que às vezes faziam, e isso tocava e me deixava extremamente magoado. Eu não sento, qualquer que seja a minha mesa, ou aqui, ou que os meus empregados não sentem comigo. Acho que é uma hora que a gente fica ali, frente a frente, se encontrando, se alimentando, que muitos não têm esse prazer de se alimentar, não têm essa oportunidade. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, tenho certeza que Vossa Excelência irá fazer um belíssimo trabalho em prol dessas pessoas que tanto merecem.
Muito parabéns, obrigada, meu caro senador. Eu, para facilitar, a minha Regina prepara com muito carinho a minha alimentação. Eu trago uma marmita para o Senado, e esquento essa marmita e como na minha mesa, no meu trabalho, porque é a alimentação mais saudável que a gente possa ter, aquela que é preparada em casa. Então, apenas para compartilhar com o senhor e agradecer muito as referências. Estou concluindo, meu caro presidente, amanhã é o dia do trabalho, já que estava falando do trabalho, da regulamentação do trabalho doméstico, e, lamentavelmente, nós não temos, digamos, aquelas boas notícias que gostaríamos de dizer, que a economia está muito bem, nossa economia está fragilizada, não é, claro, não é um caso específico do Brasil, mas o nosso particularmente nos preocupa, porque isso pesa no bolso e na vida dos brasileiros, que até hoje tem a data de hoje para pagar a Receita Federal o imposto de renda devido. Então, tem que declarar hoje, dia 30 de abril, é o último prazo para a declaração do imposto de renda. Então, nós pagamos uma carga tributária. Eu acho que o imposto é uma questão de justiça. E entreguei, paguei meu imposto, mas eu penso que a sociedade e o contribuinte merecem serviços de melhor qualidade. Pagamos muito e recebemos pouco. Essa é a voz corrente, não só minha, mas de qualquer cidadão que vai em busca de um serviço público, seja na saúde, seja na educação, seja na rodovia que nós transitamos e tantos outros, na segurança, de modo especial. Há também um noticiário que nos preocupa, porque as contas do setor público têm o pior desempenho no primeiro trimestre em 6 anos. De janeiro até março, houve um superávit primário de 19 bilhões de reais, segundo dados do Banco Central. Somente em março, o resultado positivo somou 239 milhões de reais. Eram bilhões, agora são milhões. O juro voltou a subir e atinge a maior taxa desde 2008. A Selic vai às 13,25 pontos percentuais, a quinta alta seguida, e o BC, Banco Central, está sinalizando com novos aumentos. Depois de um estímulo bem, eu diria, intenso ao consumo, nós estamos agora puxando o freio do consumo. Até a Mega Sena esteve um reajuste de 40% no seu preço. E o Brasil vive uma desaceleração econômica muito aguda, conforme a avaliação do Fundo Monetário Internacional, o FMI, que é a pior desaceleração em 20 anos. E o crédito para casa própria está caindo pela primeira vez também em 13 anos. Então, esse cenário de preocupação, lá em Porto Alegre, eu conversei com a hotelaria, há uma queda de ocupação, índice de ocupação de apenas 20, 25% dos hotéis, e também os serviços, uma queda no serviço de dentistas, de médicos, bastante acentuada. Então, eu penso que nas vésperas do Dia do Trabalho, nós temos que fazer um esforço maior aqui, primeiro, de não permitir de nenhum modo que qualquer direito adquirido a partir da Constituição de 88 dos trabalhadores férias, adicional de férias de 30%, 13º salário, também abono, todos os direitos que os trabalhadores têm, horas extras, tudo aquilo que está assegurado na legislação não pode de nenhuma maneira ser fragilizado. Vamos votar matérias relacionadas à terceirização de mão de obra, mas temos que ter o cuidado em mente em relação à preservação desses direitos. Da mesma forma, em relação à regulamentação do trabalho doméstico. Então, no Dia do Trabalho, amanhã, nós queremos desejar muita esperança, muito empenho de todos, porque é só com o trabalho que nós vencemos as nossas dificuldades. Muito obrigada, presidente.